Saudações, ouvintes e colegas do NBlastCast! Eu sou o Katayama e eu acho que o uso depende do jogo.
Tudo bem, pessoal? Aqui é o Victor. Não, pera. Tudo bem, pessoal? Oi, aqui é o Victor. Não, pera. Não dá pra trocar.
Oi, galera. Eu sou a Lori e eu uso e abuso.
Isso aí, pessoal. Tudo bom com vocês? Nessa pauta sugerida pelos nossos colegas lá no chat do Blast Caverna, que é um chat que a equipe tem pra ficar falando groselha, né? Mas às vezes saem umas groselhas interessantes, saem umas propostas interessantes. E eles sugeriram a seguinte proposta pro podcast. É discutir se a ferramenta de save state ela é uma ajuda para evitar frustrações ou ela é um mal, que é um negócio que estraga a jogabilidade das coisas. Então, hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre as vantagens e desvantagens dessa ferramenta e vamos aproveitar para conversar um pouquinho sobre a história dos salvamentos dos jogos, desde os primórdios até os dias de hoje. Então é isso aí, pessoal. Salve seu progresso e continue depois da musiquinha.
Here we go!
A história do salvamento dos jogos, ela vem lá de trás, mas assim, imagina a primeira geração de consoles. Na primeira geração de consoles, tipo, todo mundo jogava Pong. Eram jogos muito simples, que a galera não tinha, assim, eles duravam um pouco. A galera não tinha grandes histórias, coisa pra salvar. A jogabilidade era de poucos minutos e o hype da galera era fazer pontuação alta. Então, o primeiro jogo que se lembrava do que aconteceu nas jogadas anteriores foi um jogo da Taito, muito famoso, Space Invaders, de 78. Mas o Space Invaders não é que ele salvava o jogo do jogador, ele gravava o recorde do jogador mais habilidoso, dos jogadores mais habilidosos, e os jogadores competiam entre si para ver quem que fazia o maior score.
Handicap, né?
Não, na verdade eles competiam por pontuação mesmo. E o Space Invaders foi a primeira máquina que se lembrava da pontuação e marcava o high score. Então, as pessoas disputavam entre si para ver quem fazia a maior pontuação. E isso aí virou o motivo de você jogar o jogo. Mas não era um save por causa de história. Você não salvava realmente o que você tinha feito. Só gravava lá a sua pontuação. O primeiro jogo que deu para você, tipo, seguir seu progresso, vamos chamar assim, é o Survival Island de Atari. É um jogo de 83. Mas não é bem um save, ele oferecia um sistema de password, tinha uns símbolos estranhos lá, que você botava uns símbolos estranhos, e você podia continuar a jogatina a partir de um certo ponto, que você tinha salvo o seu progresso. Só que, na verdade, isso não é bem um save state, né? Porque, na verdade, você está começando um outro jogo, só que você começa do ponto que você gravou aquele password, né? Então, não sei se a gente pode considerar muito jogo de password como um save, né? Mas é só um jeito de você começar o seu progresso mais pra frente, que você já tava. Porque ele não grava inventário, você não grava nada. Então, o primeiro jogo com save gravado mesmo, com seu progresso, com suas coisas, ele foi Zork, que é um jogo de PC, né? Mas, na verdade, o Zork ele não foi programado com a intenção de ter um save. Na verdade, os jogadores, como era um jogo de computador, os caras hackeavam a memória do jogo para salvar ela e depois continuar jogando com o estado que tava. Só que isso era meio que uma trapaça. Os programadores do Zork mesmo não concordavam muito com esse jeito de jogar. Eles falaram que isso você estava estragando a experiência do jogo que deveria ser jogado durante semanas. Então, eles não eram. O primeiro jogo que tinha intencionalmente a ferramenta de, olha, você grava o seu progresso e continua depois, é, adivinha quem veio da Nintendo? Veio de quem? Shigeru Miyamoto. The Legend of Zelda, de 86. O Zelda, ele foi lançado primeiro naquele Disk System, lembra? Que era gravado um disquetinho magnético. Depois, ele foi portado para cartucho e foi o primeiro cartucho com uma bateriazinha. Olha que ideia legal. Porque naquela época, a eletrônica daquela época, assim, tinha dois tipos de memória. Tinha memória ROM. Memória ROM é de apenas leitura, Read Only Memory. Essa memória de apenas leitura, ela retém toda a informação lá, só que ela não pode ser gravada. E tinha memória RAM, a memória RAM, né? que é Random Access Memory, memória de acesso randômico. Essa dava pra gravar, só que as memórias RAM da época, elas tinham um problema, você cortava energia elétrica, você cortava alimentação elétrica, ela esquecia tudo. Ela não é que nem um cartão SD de hoje em dia, não é que nem as memórias de hoje em dia, que dá pra você gravar nele e fica gravado mesmo que você tire energia. Naquela época, não. Você cortava energia, ela esquecia tudo.
Tipo um cache, tá, ouvinte?
Isso, tipo um cache. Então, pra não esquecer, olha a genialidade da Nintendo. Eles botaram uma bateria no cartucho e essa bateria continuava alimentando o cartucho mesmo que você tirava ele do console. E com isso ele retinha os pontos de gravação.
Game Boy Color era assim, né, Cata? Tinha bateria lá, aquela bateria redondinha, né? Pra poder manter o save por mais tempo, né? Porque quando aquela bateria acaba, ouvinte, o save apaga depois de um tempo, porque ela não consegue armazenar o tempo inteiro. A bateria fica ali alimentando. Então, quando acabava a bateria dos nossos cartuchos, a gente chorava. Que o save ia embora. 300 horas de Pokémon Silver, ralo.
Ouvintes, vocês sentiram a frustração do Vitor quando ele falou de Pokémon Silver?
É que eu joguei muito, gente. Eu joguei muito. Quando acabou a bateria, depois de, sei lá, anos, né? Porque não é pouco que dura, é bastante. Mas quando acaba, você não espera, porque você compra o cartucho. Vamos dizer assim, original, né? Aí, tá jogando, joga-se anos. Aí quando você vai lembrar de, ah, nossa, vou ligar pra ver, vou mostrar pra esposa, vou mostrar pra namorada o que, que eu jogava quando era criança. E aí, cadê o save? Vai, você abre e tem lá, New Game Options. Ué, tem alguma coisa errada aqui.
Todo jogo de Pokémon do Game Boy Color, ele tem uma bateriazinha que acabou, ele mata o negócio. Eu, pra não perder o save quando eu trocava a bateria dos meus cartões de Pokémon, eu fazia o maior esquema. Eu pegava duas pilhas pra fazer 3 volts, eu ligava em paralelo com a bateria, eu tirava a bateria velha, ele ficava alimentando pelas pilhas, eu soltava a bateria nova, era mó rolê. Hoje em dia, eu fiz recentemente isso, inclusive, eu troquei a bateria do meu Pokémon Trade Card Game, mas hoje em dia é muito mais confortável, porque eu tenho um aparelhinho que você espeta o cartucho nele, ele lê o save, grava no computador, você troca a bateria, pega o save do computador e joga injeta de novo no cartucho.
Temos um engenheiro aqui, ouvintes, temos um engenheiro.
Aquele meu save lá da década de 90 tá aqui ainda, o do meu Pokémon Trading Card Game, tá aqui, ó.
Que dó, o meu já foi.
Ah, Cata, então tu é todo tecnológico.
É a minha área de estudo, né, assim, eu estudei eletrônica por causa de videogame, então eu sei fazer os paranauê, né. Então, o pessoal inclusive pediu pra fazer um tutorial de como que faz esse treco aí. Talvez eu faça no site mais pra frente. Bom, mas vamos continuar, né, a nossa história então. Isso do Zelda ser o primeiro cartucho que salva, meio que tem uma disputa com um joguinho chamado Pop and Chips do videogame Super Cassette Vision, de 85. Teoricamente ele gravava, também tinha um esquema no cartucho pra esquecer. Mas, meu, eu não achei nada de informação desse Pop and Chips, é super obscuro. Quem aqui conhece o console Super Cassette Vision, cara? Não sei, a não ser que você seja historiador dos games, você nunca ouviu falar desse trem aí.
Não sei não.
E normalmente, assim, a maior parte da internet fala que foi Zelda mesmo o primeiro jogo que salva, porque nos Estados Unidos ele foi, de fato, o primeiro jogo em cartucho que salvava. Então, isso é fato.
Logo depois veio o Kirby, né? Kirby's Adventure, do NES também, né?
É. Mas para termos de honestidade, talvez o Pop and Chip seja o pioneiro. Mas eu não achei mais informação, eu não sei se tinha bateria, não sei, não achei informação sobre ele. Então, aí depois da época do cartucho, aí tinha vários cartuchos com bateria, né? Pra salvar, como o Victor falou, os Pokémon e tal, né? Mas aí começou a surgir jogos em CD. E aí, gente, como é que salva o progresso do jogo em CD? Não dá pra gravar no CD, né? Então, o primeiro console que fez isso foi o Mega Drive. O Mega Drive tinha o Mega CD, né? Aí ele tinha um cartucho que era uma memória. Então, ele lia o jogo do CD e ele gravava o progresso na memória. E o Memory Card, que é o próximo passo da evolução do save. Você fala, ah, o Memory Card foi o PlayStation. Eu lembro do meu PlayStation, né? Que eu comprava os Memory Card, eu salvava em bloco lá. Só que não foi o PlayStation o primeiro console a usar Memory Card. O primeiro foi o Neo Geo CD. O Neo Geo CD, ele tinha os lotezinhos pra você gravar os saves. Lembra, jogo em CD é um problema, não tem onde você gravar nele os saves. Mas aí o Neo Geo CD tinha o Memory Card, mas o PlayStation ficou muito mais famosão. E podemos dizer que o PlayStation foi um pioneiro também, porque o PlayStation e o Neo Geo CD, os dois são do mesmo ano, são de 94. Então podemos dizer que é pau a pau ali, vai. A evolução seguinte foi o console ter bateria. Lembra, a bateria ficava no cartucho. Depois, ele passou a bateria pro console. Então o Sega Saturn já tinha bateria nele pra salvar, pra guardar os saves. Depois, o Dreamcast veio com uma ideia legal. O save do Dreamcast, o Dreamcast, ele tinha um cartão de memória, mas o cartão de memória era tipo um console portátil, um mini Game Boyzinho.
Um mini Game Boyzinho, eu tive um. Nossa, adorava jogar naquele negócio.
Chama VMU, esse negócio. Eu tenho aqui, eu adoro, cara, adoro. Acho fantástico, né? O VMU. Então ele é um mini Game Boyzinho e ele tem também um cartão de save. Mas esse negócio de ficar guardando com bateria, como vocês ouviram aqui, é muito imprático. Você troca a bateria, você mata o save, né? Isso aí foi resolvido quando os jogos começaram a ser gravados em HD. E quem foi o primeiro console que teve HD, que podia gravar os saves? O primeiro Xbox. A Microsoft fez o primeiro Xbox já com HD integrado e ele gravava, podia gravar os saves no HD. Só que o Xbox, o primeiro, ele tinha também um buraco no controle dele. O controle dele é um monstrão, assim. Chama Duke, né? A primeira versão do controle. E tem os buracos pra você colocar cartão de memória nele. Mas ele também passou a salvar em CD. E o passo seguinte foi salvar em nuvem, salvar pela internet. Isso aconteceu em 2011, foi simultâneo entre o Xbox 360 e o PlayStation 3, que um tinha um sistema de rede chamado Live e o outro tinha a PSN. Então foi mais ou menos que pau-pau, sabe, na mesma época. E aí passou-se a gravar em nuvem, gravar na internet, e esse é mais ou menos o padrão até hoje, o padrão que se segue até o momento. Mas a gente tá... Esse programa aqui é pra falar de save state. O save state, cara, quando é que ele começou? Os save states, eles nasceram com os emuladores, os primeiros emuladores. Isso foi lá na década de 90. O emulador, né, eu imagino que você, que é um aficionado de videogame, que você tá ouvindo esse podcast, você deva saber, mas caso não saiba, emuladores são programas que imitam um certo hardware e tal, e permite que você tenha um programinha lá que imite um videogame, que você possa jogar um videogame mais antigo num hardware diferente, né? É, emulador é muito ligado com pirataria, mas nem tudo de emulação é pirataria. Emulação é uma coisa, pirataria é outra, tá, gente? São coisas diferentes. Tanto que o Nintendo Switch Online, que é um serviço do Nintendo Switch, esse aparelho que você tem na mão aí, você sabe que o serviço Nintendo Switch Online, ele tem emuladores oficiais da Nintendo. É, quando você assina o serviço, você tem acesso a emuladores de Nintendinho, emulador de Super Nintendo, emulador de 64, emulador de Mega Drive, olha que loucura. E então você pode jogar jogos dos aparelhos dessa época via software num aparelho moderno, que é o Switch. E esses emuladores costumam ter essa ferramenta que você consegue salvar o estado do jogo, não só no ponto que o jogo deixa salvar. Por exemplo, você joga um RPG, o RPG permite que você salve em certos momentos, né? Mas um save state permite que você salve a memória do jogo a qualquer momento. Mesmo que não seja um jogo feito para salvar. Você pode fazer isso num jogo de plataforma, você pode fazer isso num jogo de corrida, você pode fazer isso em qualquer jogo. Então, é uma maneira de você gravar o estado de um jogo e se alguma coisa der errado, você precisar retomar, você pode retomar o jogo daquele mesmo ponto, como se você estivesse jogando a partir daquele ponto.
É isso aí, Cata. E ouvinte, pra quem gosta de tecnologia, hoje a gente conhece isso como snapshot, né? Pra quem é da área da tecnologia, sabe que a gente consegue fazer o snapshot do banco de dados, por exemplo. E a gente retoma o estado daquele banco de dados para quando a gente salvou. Ele armazena grandes quantidades de informação e em qualquer ponto da história daquele dado. Então, se eu insiro um cadastro e eu altero ele, eu posso gravar um snapshot para cada alteração. E aí eu consigo voltar rapidamente a qualquer um daquelas etapas, né, de onde ele estava, e poder restaurar. Como ele grava muita informação, ele praticamente, nos jogos, né, você avança o jogo até o último chefe, por exemplo, dá um save state. Aí você quer fazer uma campanha diferente, você vai, faz tudo, salva no segundo estado. E aí você vai carregando os states, né, os estados, para poder testar se alguma coisa dá certo, qual tempo demorou mais. Então o save state, ele é basicamente um snapshot, ele tira uma foto, né, digamos assim, ele tira uma foto, né?
Isso, ele tira uma foto da memória do jogo, né?
É, e aí depois ele reinjeta, exatamente.
Então, o save state é muito polêmico, porque muita gente acha uma ferramenta válida, por alguns motivos que a gente vai discutir, e outras pessoas acham que ele estraga a experiência de jogo.
Pô, eu acho interessante em alguns cenários, né? A gente pega, por exemplo, tem gente que usa save state e depois reclama que o jogo é muito fácil. Não tem como, ao meu ver, porque quando o jogo ele é desenvolvido, principalmente retro game, tá, ouvinte? Retro game, ele foi feito pra te frustrar. Não, ele não era retro game, ele era lançado agora em 2023. Que o jogo fala onde você tem que ir, tutorial com 100 horas de jogo. É nesse nível. Save state, hoje, como eu uso, que eu uso também, tem nos emuladores ali da Nintendo, né, nos oficiais. Como eu faço? eu simulo vários cenários pra ver qual deles é o melhor. E aí não tem que ficar dando load no jogo toda vez. Ter que resetar, abrir o menu, liga o jogo, chega de novo naquela parte. Então o save state eu uso justamente pra testar coisas. E pra poder relembrar alguns jogos que eu joguei quando eu era criança. Só que, gente, eu tenho 32 anos. Eu não tenho mais tempo nem paciência pra ficar me frustrando com Ghosts and Ghosts, com Contra. Morri, save state, download, acabou, volta. É pela diversão, não é pela malícia. Eu quero me divertir. Eu não quero me frustrar tanto a ponto de parar de jogar. Porque o save state tem isso também, você vicia. Você morre, você... load. Ah, não sei o que, tomou um hit, load. Ah, não sei o que, load. Eu acho que o uso de save state é justo, por exemplo, num RPG que você tem que passar por 3 dungeons pra chegar no seu objetivo e você esqueceu de pegar um item no baú e não tem outro baú perto. Mas teria que voltar todo esse caminho pra depois chegar lá. Então, download, salva naquele ponto ali que não afeta muito, download, pega o item, depois segue, né? Nisso eu acho bacana. Agora, se você usar o save state e reclamar da dificuldade do jogo, aí tá, pra mim tá usando errado. Save state pra mim ele é uma ferramenta, ele não é uma obrigação. Você pode ou pode não usar, a escolha é sua.
Pena, e você, quais a sua opinião sobre save state, como é que você usa, o que você acha?
Cata, eu acho que é o seguinte, cada um tem uma maneira de jogar e joga de um... E nessa maneira de jogar, existem várias técnicas que se dá pra usar, né? Eu geralmente uso save state em RPGs que tem múltipla escolha pra conseguir acessar todos os finais ou pra conseguir acessar outros tipos de interações, né? Que fujam um pouco do meu padrão de jogo. Mas eu acho que, a exemplo, tem jogos que são muito difíceis hoje em dia, e antigamente principalmente, e que a galera parava mesmo de jogar porque não conseguia passar, e eu entendo que tem também uma coisa de... do status, né, de eu conseguir fechar o jogo sem usar save state, eu fui na raça e tudo mais. Tudo bem, beleza, parabéns, mas... É, o outro cara que também curtiu o jogo, que quer se aventurar ali, não tem muita paciência de ficar voltando, mas quer terminar o seu joguinho. Poxa, vai lá, usa, tá tudo bem, sabe? Eu acho que não tem que... Eu acho que não tem que colocar regra no tipo de jogatina de ninguém. Eu acho que cada um faz o tipo de jogo que quer. E tá tudo bem também abusar do save state. Teve jogos que eu abusei bastante dele, porque isso, né? Assim como o Vitor, eu já sou uma senhora. Não tenho mais tempo de ficar voltando fase de jogo repetidas vezes pra poder passar. E de difícil já basta a vida, né? Já basta viver. Então, acho justo a utilização, né? O recurso tá aí pra ser usado. Quem abusa do recurso, tá tudo bem, não tá interferindo, não tá ferindo o jeito de jogar de nenhuma outra pessoa. E quem não usa, tá tudo bem também, né? Contanto que todo mundo se divirta, eu acho que tá tudo bem fazer o que quiser. Pra mim, save state é só mais um recurso aí que dá pra ser utilizado conforme você queira, né? Tipo, o Vitor usa de um jeito, eu uso de outro, provavelmente as pessoas usam de outro, tem gente que abomina, tá tudo bem também. E é sobre isso.
Então, porque isso é legal, porque o uso save state, o jogo que você tem a oportunidade de usar save state e fica usando, obviamente ele fica mais, ele corta um pouco a dificuldade, né? Ele fica um pouco mais fácil, porque se tem um pequeno desafio que você falhou naquele desafio, você pode voltar para o estado anterior e retentar de novo. E entra também um tipo mais moderno de save state, que é um pouco mais recente, que é a ferramenta de rebobinar, que também muitos emuladores têm. Os emuladores do Nintendo Switch Online têm a ferramenta de rebobinar, mas tem jogo que tem essa ferramenta no jogo mesmo. Um exemplo que eu posso dar é o Fire Emblem Engage, né, que tem o Dragon Pulse, que você pode voltar um turno, voltar a ação para voltar. Isso é uma espécie de rebobinar, vamos chamar assim. Né? Agora deixa eu perguntar para vocês uma coisa. Assim, se uma pessoa fala assim, pô, eu zerei Ninja Gaiden, eu zerei Contra, eu zerei Ghosts and Goblins, jogo tenso, né? Mas usando o save state, o cara zerou mesmo ou vocês acham que não?
Eu acho que é só pelo status. É pelo status. Ah, zerei tal jogo. Pô, legal, bacana. Pô, um dos mais difíceis da história. Legal, zerou. A que preço? Quantos loads você deu no save state? Você jogou o jogo inteiro assim? Porque pode ser. A gente não tá pra acusar, apontar o dedo pra ninguém, mas eu vejo que, assim, muitos jogadores, né, usam isso como recurso pra, como é que eu posso dizer? Cantar de galo. Ah, zerei todos esses retro games aqui. Eu sou especialista em retro games. Eu zerei todos os Zeldas, eu zerei todos os Mario. Tá, legal. A que preço? Você se divertiu ou você zerou só pra ter quantidade e não qualidade? Porque a gente que jogou quando os jogos saíam no passado, a gente jogava e, pô, tinha que comprar a revista do detonado. Era assim, era uma saga ir na banca, compra a revista, lê como faz e tenta fazer no videogame, que já era difícil. Hoje, save state, ei, na ideia. Opa, load. Tomou hit, load. Ah, caiu no buraco, load. É assim, eu acho que é um recurso pra tirar mais vantagem do que ele deveria proporcionar. Save state, pra mim, ele tem que ser usado com cautela. Você pega, por exemplo, no emulador do 64 aqui do Nintendo Switch, eu fui jogar Pokémon Stadium, se você dá o save state antes da batalha começar, ele muda o primeiro Pokémon que ele lança. Então o jogo te pune, abre aspas, né, por recarregá-lo. Ele nem sempre joga o mesmo Pokémon como o primeiro na batalha. Isso pra mim é incrível.
Ah, eu acho que tem uma coisa no mundo gamer que ele hipervaloriza o sofrimento. O sofrimento do gamer, né? De ter aquela coisa de, ah, eu zerei, sei lá, qualquer jogo muito difícil. Aí tá a moda dos Souls-likes, né, atualmente. Ah, eu zerei sem, sei lá, sem morrer pra tal boss, sei lá. Eu acho essa supervalorização do sofrimento muito errada, honestamente falando. Tipo, eu sei que tem gente que se diverte com a dificuldade, e de novo, tá tudo bem com isso. Tem gente que se diverte indo lá tentando mil vezes e fazendo aquela coisa praticamente impossível acontecer de um jeito muito sofrido. Mas tem gente que quer zerar o joguinho, que quer concluir o joguinho e que não tá ali pra sofrer tanto, né? Então, ah, tá tudo bem também. Eu acho que zerou. Eu acho que dá sim pra dizer que zerou. Chegou no final, passou pelas fases, deu trabalho, deu menos, sim. Mas ainda assim, teve o trabalho de jogar, teve o trabalho de passar as fases. Tá certo que não foi como alguém que realmente jogou o jogo da maneira que foi desenvolvido, né, inicialmente. Mas eu também acho que essa hipervalorização do sofrimento, dessa coisa punitiva, né, do jogo, de dizer assim, ah, eu sofri pra fechar isso. Tipo, gente, contanto que você se divirta, tá tudo bem. Eu acho que jogar também é sobre diversão, sabe? Na verdade, eu acho que é principalmente sobre diversão, porque é entretenimento, né? Então, contanto que você se divirta, tá lá morrendo, mas tá se divertindo, show de bola. A glória vem. Não quer morrer, mas quer só passar suas fases ali, porque gosta do jogo. Ah, quero jogar também, não sei o que o povo vê nesse jogo, vou jogar também, tô morrendo demais. Começa a usar save state. Tá tudo bem, sabe? Eu acho que são coisas como essa que meio que afastam jogadores casuais de certos tipos de jogos e fazem a comunidade meio que se dividir, sabe? Não precisa de tudo isso. Não hostiliza o coleguinha porque ele usa save state.
Então, a minha opinião é que é o seguinte, o importante, cara, é você se divertir, jogar do jeito que você achar melhor e desde que não atrapalhe os outros, eu acharia meio ruim o cara usar save state num jogo competitivo. Mas se você tá lá pra sua diversão e tal e não tá afetando ninguém, cara, faz o que você quiser, usa do jeito que quiser. Eu acho horrível esses jogadores que ficam tentando cagar regra, ficam tentando ditar. Mas o jeito certo de jogar... O jeito certo de jogar é aquele que te diverte, caramba, sabe? Eu, por exemplo, assim, eu zerei o Mega Man 3 em algum momento da minha infância, lá que eu era moleque, lá eu joguei. Cara, hoje eu não chego no primeiro boss desse negócio. Então, como é que é? O que eu faço? Eu fico jogando loucamente, que não jogava quando era moleque, que eu tinha tempo infinito, ou uso um save statezinho pra evitar aquele pulo, que naquele pulo eu errei, mas se eu passar eu chego no chefe, sabe? Tem outros usos de interesse. Eu uso save state e uso pra algumas coisas interessantes. Por exemplo, o Cool Spot, que é um jogo de plataforma em ação, eu gosto muito de jogar a fase bônus dele. Mas até você jogar na fase bônus, você tem que passar a fase inteira, tal, ele não tem save. Então o que eu faço? Eu já deixo um save no começo da fase bônus, que eu vou lá, eu já jogo direto começando a fase bônus, já que é a parte que eu acho divertida. Não tenho tempo nem paciência pra passar tudo aquele negócio pra chegar no bônus. E eu acho válido pra evitar frustrações, sim, cara, porque eu prefiro, tipo, ver o final do... Assim, eu quero ver como é que é o final de um jogo. Eu não quero assistir no YouTube, eu quero realmente jogar pra chegar lá. Eu acho válido usar o save pra conseguir chegar lá, e eu consegui ver o final do jogo. Acho interessante. Só que se eu for dizer, ó, eu zerei esse jogo, eu falo, eu zerei esse jogo, mas usei a ferramenta de save. Usei save state. Eu fico meio frustrado. Tem jogos modernos, por exemplo, Sekiro. Eu não consigo avançar no Sekiro porque eu bati numa parede de dificuldade que eu não consigo passar aquele trem, cara. Isso me frustra, sabe? Se tivesse uma ferramenta de save state, eu salvaria no ponto. Ficaria tentando aquela parte até passar. Aí sim eu conseguiria terminar o jogo. Eu acho que é legal. Então, não condeno quem usa. Eu acho que cada um sabe aquilo que... Se a facilitação do save state se estraga a sua experiência ou não. Acho que quem tem que dizer isso é você mesmo, não os outros. Se você acha, não, eu sou gamer, retro gamer raiz... E eu jogo contra com dificuldade máxima sem save. Beleza, joga sem um save, não tem problema, sabe? Agora, o que eu acho errado é querer editar pros outros.
Quando eu era mais nova, eu jogava no videogame do meu primo, né? Então, eu não tinha videogame em casa. Então, pra eu zerar um jogo, isso era surreal, sabe? Não acontecia nunca, porque eu não tinha um videogame em casa, eu não conseguia passar horas jogando pra poder terminar o jogo. Sempre quando eu voltava lá, eu já tava... Enfim. E isso, hoje eu quero terminar os jogos que eu jogava antigamente. Eu não tenho o tempo que eu tinha antigamente, nem também... certo nível de disposição pra estar jogando, né? Porque também tem isso, você também tem que estar disposto a... Você não joga só uma hora, não dá pra jogar uma hora, você tem que jogar horas. Então, o save state tá aí pra ajudar gente como eu, que quer terminar os jogos de antes, mas que não conseguiu, né? Porque, enfim, eu não tinha um videogame, eu ia pra casa do meu primo. E agora eu consigo terminar, eu terminei muitos jogos por causa do save state. Então...
Eu gosto de usar, gente, até pro ouvinte perceber a comparação que eu tô fazendo. Pega, por exemplo, um tipo de matéria que eu escrevo bastante pro site, que é de melhor time para vencer os jogos de Pokémon. Pensa que uma campanha, hoje, ela é um pouquinho mais duradoura. Na época, as coisas eram um pouco mais rápidas, né? Não tinha tanta história, mas ainda assim demora, sei lá, só as 10, 12 horas para poder zerar o jogo. Aí eu vou fazer uma campanha com 5 Pokémon que eu escolhi ali para fazer o melhor time. Aí eu faço, vejo que não dá certo, aí reseto o save. Aí são mais 12 horas. Uma vez que eu faço isso, e se eu achar o time legal, eu vou ter que fazer pelo menos mais uma vez, pra poder ver se alguma coisa ficou fora, pra ver se é algo que eu posso mudar, economizar tempo, às vezes demora muito e não compensa. Aí você começa, é uma progressão geométrica, ouvinte. Ela vai aumentando cada vez mais a cada vez que eu tento. Então a primeira vez eu uso 12, a segunda eu uso 24, e assim... Isso, no final de uma semana, eu, abre aspas, gastei, sei lá, 150 horas, sendo que eu poderia ter facilmente colocado um save state no ponto que eu preciso dividir o time, e eu consigo voltar rapidamente naquele ponto e tomar decisões melhores. Para que, quando você for no emulador, ou, sei lá, jogar hardcore mesmo, tenha a noção de que, pô, alguém fez o trabalho... E aí eu vou conseguir medir. Ah, esse time demora 12 horas para vencer a campanha. Esse time demora 15. Essas 3 horas valem a pena? Vale. Como que eu sei? Eu já joguei 2, 3 vezes a mesma versão com 3 times diferentes. E eu sei que naquele ponto é chave. Então eu coloco um save state ali para poder me ajudar. Depois que eu decido, escolho tudo, faço... Tá, esse aqui é o time. Aí eu jogo na raça para ver se realmente é o melhor time. Porque com save state eu tô manipulando. Tem o save state, eu tenho que, por exemplo, Gold Silver, que tem dias da semana. Lá pra sua aparece de sexta. Hoje é terça. Eu vou ter que esperar até sexta pra poder fazer o... pra poder capturar esse Pokémon? E eventos que são domingo e eu comecei o jogo na segunda? Vou ter que esperar uma semana inteira? E eventos que acontecem no dia em que eu estou? Hoje terça, o evento acontece na terça, mas eu não tenho progresso suficiente no jogo. Vou ter que esperar mais uma semana. Então, assim, é muito útil pra... quando a gente produz conteúdo, pra gente agilizar o tempo. Eu, pelo menos, uso nesse sentido, pra agilizar o tempo, porque, pô, pensa, são 27 versões. Se eu tiver que fazer N campanhas pra cada jogo, eu não tinha terminado todas ainda. Eu devia estar na terceira, quarta geração ainda.
Isso que o Victor falou é interessante, que é usar o Save State como ferramenta de teste. Eu uso, olha só, eu uso em Visual Novel, olha que coisa maluca. Usar Save State em Visual Novel. Por quê? Você tá lá conversando com a personagem, né? Personagem. Aí, você fala assim, pô, e se eu escolher essa... Aí você escolhe falar um negócio. Você fala, pô, e se eu escolher a outra palavra? Como será que ele vai reagir? Eu fico curioso pra saber o que... Aí eu volto o save e falo uma coisa diferente só pra ver a reação do personagem, sabe? É, na maioria dos visual novels, você tem que voltar lá naquele save lá atrás e fazer toda a árvore de diálogo até chegar nesse ponto. O save state poupa você desse trabalho, desse tempo, e você já pode fazer testes para se divertir mesmo. Então, nem sempre o save estraga a diversão ou uma ferramenta de frustração. Às vezes, ele dá novas possibilidades para você se divertir. É legal também.
Sim, quando eu joguei Fate Stay Night, eu joguei usando o Save State pra ver os finais, não os finais frustrantes, mas os finais de morte, porque sempre aparece a... Spoiler! Sempre aparece o dojo da Tiger, e aí a... Ela e a Ilia aparecem pra dar alguma... Elas têm alguma interação que vale a pena ser vista, sabe? Então eu sempre usava ali pra ver... Enfim, a escolha que era obviamente errada e que te levava a uma cena engraçadinha das duas ali interagindo, que te recompensava com alguma coisa, alguma informação relevante pro jogo. E aí eu continuava pra fazer minha campanha também pra ver os outros finais. Eu acho muito válido, principalmente pra visual novel.
A comunidade speedrun também usa muito o save state. Obviamente, eles não usam o save state pra jogada que eles estão marcando tempo pra valer a speedrun. Mas eles usam pra, assim, tem certos trechos que eles precisam treinar e fazer testes de qual que é o jeito mais eficiente de eu passar esse trecho do jogo. Então eles salvam aquele trecho e ficam tentando várias possibilidades até descobrir o jeito mais eficiente de fazer. Então speedrunners, de via de regra, usam bastante save state pra treinar, não pra fazer speedrun. Pra quando o cara tiver já ninja de quais são todos os métodos mais eficientes pra fazer tal coisa, ele faz o jogo inteiro numa vez só. Fazendo. E é uma ferramenta de estudo interessante.
Até pra ver se tem algum glitch, né, Cato? Às vezes a repetição ela te leva a um glitch, a um pixel, a uma colocação do seu personagem que você coloca, vira a câmera, vira pra direita, aí ele buga, você avança um mapa que não era pra avançar. Já ganha tempo. Ele consegue ficar resetando isso na hora de fazer o speedrun, aqueles que valem glitch, né, obviamente. Acho que é bem usado nesse ponto.
Aí, pessoal, eu queria que vocês dessem suas considerações finais sobre o uso de save states.
Pode usar, galera. Se alguém reclamar, pode dizer a Lore deixou. Pode apontar pra mim, porque... pode falar, a Lore deixou.
Tem a permissão oficial da Lorena.
A permissão concedida, capitão.
Bota aí efeito sonoro, Luigi.
Thank you!
Tá permitido. Tá permitido usar save state desde que você se divirta. Desde que seja aproveitoso pra você, né? E isso, não deixe se abalar pelas outras pessoas que ficam dizendo, ai, mas zerou usando save state. Tá tudo bem, tá zerado, tá tudo certo, tá bom, se divertiu, esse é o que conta, videogame é pra isso também.
Minha sugestão pra quem quer usar save state é, usa com consciência, não usa como uma obrigação. Tá lá, chegou do trabalho, cansado, tem louça pra lavar... Filho pra dar atenção, às vezes tem a esposa que assistiu um filme. Aí você chega em casa, senta no sofá, largadão. Vai jogar seu Banjo-Kazooie no emulador de 64 no Switch. E cai toda hora no mesmo lugar e tem que subir toda a árvore de novo. Dá um save state antes. Se poupe do trabalho de ficar nervoso e se frustrar. Save state, ele cria impaciência. Você quer passar e ficar dando load toda hora. Então, joga com tranquilidade. Pô, não quero ter que passar tudo aquilo de novo. Dá um save state. Já preveja o seu sofrimento. E depois dá um load e tá tudo legal. Save state, ele é uma ferramenta muito útil. Em jogos competitivos, como o Kata falou no começo, não é justo, né? Mas se você tá ali sozinho, na sua casa, pra se divertir, pra lembrar da sua infância, ou quer jogar alguma coisa que permita o save state, algum acesso rápido ali, né? O efeito de rebobinar o jogo, né? Que muitos têm de voltar turno, voltar cenários. Usa, não tem problema. Eu acho que é super válido. Eu uso, eu não nego.
Bom, na minha opinião, sobre a pergunta do programa, se ele é um mal ou se ele é uma ferramenta para evitar frustrações. Cara, ele é as duas coisas. Ele é um mal, né? No sentido que ele altera o jeito que o jogo foi projetado pelo programador do jogo para ser jogado. Mas, cara, saber... Tá jogando pra se divertir sozinho na sua casa, não tá, meu, joga do jeito que você achar melhor, cara, sabe? É, se você acha que ele estraga o negócio e fala, ó, eu sou o bichão mesmo, hein? Eu jogo, ó, eu zero esse jogo difícil sem save state. Eu entendo o seu orgulho de falar isso, então joga sem, seja feliz. Se você fala, não, eu não quero me frustrar, não tenho tempo, é, eu quero só ver o final do jogo, tá? Usa também, não tem problema. Certo? Eu acho que cada um tem que ter a consciência do que usa, não. Eu só acho errado se você tá usando save state num negócio competitivo. Aí eu já acho que se você vai prejudicar os outros, aí não, né? Mas se você tá lá jogando um jogo que é single player pra você, meu, manda bala no que você acha melhor. Se você acha abominável usar, não usa. Se você acha que pode usar, então usa. Então, vai de cada um. Né? Eu, em certos jogos, eu uso, e em certos jogos eu faço questão de não usar. Porque tem certos jogos que eu acho que estraga a experiência sim, e nesses jogos eu não uso. Mas em outros eu uso sem dó, sabe? Então, isso aí. E você, querido ouvinte, o que, que você acha dessa discussão? Você usa save state, sim ou não? Você acha que ele é uma boa ferramenta, que ele evita frustração, que ele pode ser usado de jeito inteligente, ou você acha que ele é um mal que não deveria nem ter sido criado, que isso não é jogar de verdade? Conte para nós aqui na nossa enquete e nos comentários também. Esse podcast é orgulhosamente parte do Nintendo Blast, o site onde você, que ama tudo de Nintendo, encontra notícias, resenhas, artigos, dicas e notícias e tudo que há nesse universo que a gente tanto ama de videogames da Nintendo. Um grande abraço para você, tudo de bom e até semana que vem. Valeu!
Tchau, tchau!
Tchau, pessoal. Não, pera. Fui. Não, pera. É isso aí. Fui.
Muito bom.
Eu não teve state até nas minhas falas.
A melhor piada.
Edição e sonorização feitos por Luigi.